jovempan.com.br.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão. Obrigado a você que nos acompanha em todo o Brasil pela melhor rede de rádios do país, a rede Jovem Pan. Você nos acompanha pela nossa rede de afiliadas, as melhores emissoras do Brasil integram a nossa rede de afiliadas. Você sabe, é bom ter você ao nosso lado. Você nos acompanha também pelas nossas redes sociais. O Twitter da Pan, @portaljovempan, o Facebook da Pan, Jovem Pan Online. E você tem também a possibilidade de ligar para cá, 28709707, 28709707, 28709707. O nosso prefixo em São Paulo é 11, e você que estiver fora de São Paulo, você escolhe a sua operadora.
Traga a chave.
Pai, me dê a cadeira aqui, desce, é brincadeira.
11-28709707. Olha, estamos todos aqui. Vou começar daqui para lá, porque assim eu posso chegar gloriosamente àquela ponta. Olha, Fausto Favara, que aqui ao meu lado, o nosso Fred Júnior.
Eu não tô aparecendo, segundo informações.
Luiz Carlos Quartarolo, o nosso Bruno Prado, também a presença, muito obrigado pela presença, Márcio Espímpolo, Flávio Prado está aqui, Vampeta está aqui, e não deveria estar aqui, o Mauro Betting, mas ele está aí, nós aqui.
Ele veio ver o Flávio Prado, mano.
Esqueceu a chave da casa. No tempo ali ele veio pra cá.
Só no Rio de Janeiro.
O tonto do Flávio está contente. Começou bem.
Porque o grande Mauro Betting estava no Rio de Janeiro visitando o Corcovado. Aí, o que aconteceu? Normal, chovendo, essa coisa toda, a gente imagina. Mas
tava um solo.
Então, não dá pra voltar, ele vai chegar depois do horário. Então, pra complicar, pra que ele não seja sufocado pelo horário, ele falou assim: ô Mauro, você não precisa vir segunda-feira, a gente já cobre com 8 companheiros brilhantes que estão aqui. Aí a mala vem aqui e desarruma todo o estúdio. Tem todo mundo ficar apertado por causa dele.
Eu já tô mais pra cá.
É isso.
Mas agradeço ao pessoal do hotel, o gerente está aqui, mandando a chave.
Está aparecendo na tela o nosso Eduardo Mainardi fazendo uma gravação muito bacana.
Que daqui a pouco estará
nas nossas redes sociais. No Facebook, né, Dudu? Estará no Facebook, em todas as nossas redes sociais. Um flagrante aqui do estúdio aqui que é o nosso vivo, Eduardo Mainardi. Aqui é assim. Aqui é o programa Tauar ao vivo. Bom, então, nós vamos começar a falar do Campeonato Brasileiro. No sábado... Oh, vocês me tiram o foco, é uma coisa espetacular. O que nós tivemos no sábado?
Palmeiras.
Quem? Ponte Preta. Com quem?
Ponte Preta e Palmeiras.
Foi o Lester, eu avisei. O Lester vai detonar.
Então, Felipe Azevedo, aqui em sua homenagem, Mauro Betting.
Obrigado.
E você veio exatamente para ser massacrado.
Para ser homenageado.
Queremos ouvi-lo. Diga, Mauro.
Primeiros dois minutos em Campinas foi daquele Palmeiras brilhante dos 4-0 contra o Atlético Paranaense. Duas chances de gol, marcando em cima e tal. Aos dois minutos já teve duas chances. Chegaram muito boas com o Cleiton Xavier, muito bem e tal. Aí aos 5, o Egídio já não estava no lugar certo e o Felipe Azevedo quase fez. Aí a Ponte Preta começou a trabalhar bem a bola, tem dois moleques muito interessantes. Voltou a
lugar certo.
Ele estava bem em outros jogos. Aí voltou a atacar bem, aquela maldade da torcida, o Aedes Egídio, né? O problema de marcação e tal. E aí o Felipe Azevedo, aos 23, na desatenção da zaga, fez 1-0. Aos 32, esse moleque Matheus Jesus, de apenas 19 anos, um volante bastante interessante, como também o lateral direito.
Teve
Jefferson.
Jesus no sábado.
Um jogo bíblico, né? Proporções bíblicas, inclusive. Aí aos 32 saiu outro gol da enfiada do Matheus Jesus. O Reinaldo atacou como se fosse Marinho Chagas, cruzou e Felipe Azevedo nas costas do Egídio fez 2-0. Palmeiras veio com mudanças na segunda etapa, voltou o Dudu à equipe, voltou o Rafael Marques, mas não voltaram. Palmeiras voltou ainda pior para o segundo tempo, entrou bem o Moisés, fez o gol, que o Palmeiras não merecia nada além do gol, e a vitória justa para a Ponte Preta, que parece mais time do que é. Como o Palmeiras no sábado pareceu menos time do que foi no domingo anterior. Oscilações absolutamente naturais para todos os times e para o Palmeiras um pouquinho mais, mas é essa bagunça de um campeonato que já chega à segunda rodada e depois de 13 anos já não tem nenhum time 100%. Ou seja, vai ser o campeonato de perde e ganha até o final. E claro, o Palmeiras, entre os tantos favoritos, é um mais que vai ganhar e vai perder como perdeu o sábado.
28709707 é o nosso telefone para você participar do programa. O nosso canal no YouTube, você sabe.
Por enquanto
sabe,
tá manso.
Bacana,
tá bom para ler.
Educadíssimo.
É, hoje tá legal.
jp.com.br/esportejp. jp.com.br/esportejp é o nosso canal no YouTube para você já se inscrever, aqui, participar. É bacana, já tá bombando aqui. E o Fausto Favara vai dar uma checada
amigo do...
sobre os comentários que chegam.
Augusto Santana, o Santos salvou a pátria paulista. O Bruno Tavares, aguenta esse Flávio hoje, né? Porque hoje o Flávio tá todo espiritado.
Todo
serelepe.
Todo serelepe. Já ouço o Fausto, eu quero o Bruno. O Bruno acompanhou a vitória da Ponte Preta para cima do Palmeiras, de tanta gente. Quero ouvir o Bruno.
Bom, a vitória foi justa, a Ponte Preta aproveitou muito bem o momento dela no jogo, quando ela fez 1-0, ela teve um momento que o contra-ataque, que era uma jogada forte da equipe, ficou muito tranquilo para fazer, porque o Palmeiras se expôs, a Ponte Preta usa a velocidade pelo lado, fez 2-0 e praticamente matou o jogo. O Palmeiras eu coloco como um dos principais times do campeonato, pelo elenco que tem, mas não tem muita diferença de um time para o outro, principalmente um confronto direto, se você isolar o jogo, Ponte e Palmeiras. Palmeiras é melhor que a Ponte, mas num jogo entre eles pode a Ponte ganhar, como pode Chapecoense. A diferença dos piores para os melhores não é tão grande. Nas 38 rodadas vai acabar fazendo a diferença por causa dos elencos. E o Palmeiras, por exemplo, no sábado ele tinha Dudu e Rafael Marques no banco, que são jogadores que seriam titulares em quase todos os outros times do campeonato. Então por isso acho que o Palmeiras briga em cima. Mas ele não vai jogar bem todos os jogos, ele vai ter jogos ruins como teve sábado e vai ter jogos bons. Eu não vejo nenhum time disparando na frente não, pela quantidade de jogadores e alguns jogadores bons no banco, acho que o Palmeiras briga em cima.
Mas tem muita gente aqui dizendo que vocês estão esquecendo de dizer, quer dizer, nem todo mundo falou ainda, só o Bruno e o Mauro, que houve um pênalti a favor do Palmeiras e um gol legítimo a favor do Palmeiras, é o que se fala aqui, vocês vão falar um pouquinho sobre isso. E o nosso Fausto Favara, diga Fausto.
Ah, mas eu acho que não ia mudar grande coisa não, até porque a Ponte Preta foi realmente que o Bruno e o Mauro falaram, a Ponte Preta depois de marcar dois gols, administrou o jogo, o Palmeiras não conseguiu aproveitar as chances que teve, no final da partida até pressionou para marcar o gol de empate, não seria injusto o empate também, pelo fato do Palmeiras ser superior ao time da Ponte Preta. Acho ainda que o Palmeiras é grande candidato ao título do Brasileirão pelo elenco. O Palmeiras tem um elenco muito forte mesmo. Para você entrar com Dudu, Rafael Marques, são jogadores que estariam em qualquer equipe como titular. E o Palmeiras tem esses caras no banco. Então, eu acho que o Palmeiras vai continuar brigando. É início de campeonato. Todos os times do Campeonato Brasileiro estão oscilando bastante. Mas não é jogo para perder. No final do campeonato, o cara lembra desse jogo, né? Assim como o Corinthians ontem contra o Vitória.
E aí, Fred?
O Palmeiras decepcionou, Vanderlei. Eu esperava um Palmeiras diferente contra a Ponte Preta, até pelo que mostrou diante do Atlético Paranaense. Não que ia golear a Ponte, nada assim, mas esperava um Palmeiras, como o Mauro disse, foram dois lances no início do primeiro tempo e só. Palmeiras depois mostrou uma reação pequena e tímida no segundo tempo, já com a entrada do Moisés, que entrou bem no jogo. O Dudu não jogou bem, não entrou bem, não achei que foi mudou o ataque do Palmeiras. Aliás, o Cuca até cogita colocar o Dudu no lugar do Alexandre para quarta-feira contra o Fluminense. Eu achei que decepcionou, não sei se de alguma forma a semana inteira para trabalhar, colocando esse lado que o Palmeiras foi muito bem contra o Atlético Paranaense, deu show, foi o único que goleou. Não sei se isso deixou um pouco o Palmeiras com a certeza que ganharia com tranquilidade em Campinas, e todo mundo sabe que é difícil ganhar a Ponte Preta em Campinas.
Legal. Alô, alô, boa tarde.
Boa tarde.
Quem fala?
Vanderlei.
Quem fala?
É o César aqui da Guilhermina.
E torce pra quem?
Eu torço pro Palmeiras.
E qual é a sua mensagem?
Ô, Vanderlei, posso falar um negócio antes, rapidinho?
Pode.
Eu sou de Rio Preto, eu moro em São Paulo há 10 anos.
Perfeito.
E a programação da PAN é Rio Preto bomba. É a cidade do interior que mais toca na PAN é Rio Preto.
É uma grande audiência mesmo, é verdade.
Eu abraço pro meu tio, o seu Durval Costa, que gosta muito de você, Vanderlei.
Ótimo. E ele nos acompanha lá em São José do Rio Preto, pela internet, pelo rádio. Como é que ele nos acompanha?
Pelo rádio.
Pela nossa jovem PAN News Rio Preto. E qual é a sua mensagem?
A minha mensagem é o seguinte, o campeonato está muito equilibrado, Vanderlei. Mas o que acontece? O Palmeiras jogou muito bem contra o Atlético Paranaense. Mas se repetisse contra a Ponte, automaticamente ganharia também.
Legal, e isso é verdade, que jogou mal, como foi, já foi dito aqui. Luiz Carlos Quartarolli, o Palmeiras, do professor Cuca.
Bom, primeiramente, meus protestos contra o senhor Mauro Betting, porque agora estou espremido entre muitos homens aqui. Olha, tá um cheiro terrível.
Mas
cheiro
você
de homem,
fez,
eu não gosto
você
muito.
Você faz esse sacrifício?
O grupo não está unido.
Farei homenagem ao Mauro Betting, que eu gosto. Vim até de verde novamente, mas é um verde mais desbotado. Sabe?
É como sábado.
E gostei também.
Eu também não gosto dessa roçação e desse cheiro, não.
É, também não. Viu? Tem gente que
e essa cadeira que me deram do Zé Manuel.
Gostei da base que veio de Araçoiaba pro nosso Fausto Favara.
O quê?
Não resolveu nada, só queria avisar você, viu?
O quê?
É a base que você tá usando aí, não resolveu,
resolveu
nada.
Opa, passa, você resolveu? Opa, se resolveu.
É melhor assim, bota o reboco, né? É, bota um reboco, né, Márcio?
O problema
olha,
é que repara demais.
O negócio é o seguinte.
Faz, esse é um problema.
A gente
seríssimo.
Tá aqui, eu sou
mas
repórter. Eu sou repórter, tenho que observar tudo. Você como locutor, você fez aqui. O mundo viu, o mundo viu. E o Silvio também apertando nós aqui. Silvio, abre um pouquinho mais o espaço aí. Olha, negócio é o seguinte. Tô chato, né, Vampeta? O negócio é o seguinte, eu tô esperando, né, porque o Palmeiras fez um jogo bom contra o Atlético Paranaense, que ontem empatou com o Atlético Mineiro em casa, né? E era um time bem montadinho, mas aquele negócio bonitinho, mais ordinário. Aí o Palmeiras, olha, pintou campeão, é o favorito. Gente, mostrou uma boa cara, mas vamos com calma. Faltam 37 rodadas, agora faltam menos, 36 apenas. Quer dizer, o Palmeiras é um time que vem de irregularidade há muito tempo. A irregularidade é irmã gêmea do Palmeiras ultimamente. Agora, tem elenco para superar? Tem elenco para chegar? Tem, como tantos outros. O campeonato está começando agora, o Palmeiras pode realmente dar um embalo legal aí e ganhar várias partidas. Mas olha, não dá para sonhar com nada por enquanto, não. E acho que a derrota foi merecida, a ponte jogou muito mais que o Palmeiras, principalmente no primeiro tempo. E não adianta o Cuca, que foi expulso, ficar aí falando do árbitro, aquela coisa toda. Ele tinha que ter feito mais em campo e não fez.
E o nosso Vampeta? Vampeta, queremos ouvi-lo, Vampeta.
Você viu do lado que eu tô aqui, no
cê
meio tá de quem? Bem, pra não brigar, o Flávio.
Boa, Vampeta.
Mauro,
o Lester City.
Mandelei.
Mauro Betting. Vampeta e Flávio Prado.
Eu fiquei vendo os dois Lester City, né? O Oeste agora de Itápolis, que é o Dax, o Oeste é o Dax.
Ah, é.
Fiquei nos dois ali.
É o Lester.
Como é que foi? Foi bem?
1-0, mesmo tic-tac do professor Fernando Diniz.
É?
Depois da debandada geral.
É o Oeste de Itápolis.
Fez 1-0 e depois o Paysandu empatou. É Série B, né?
Não, foi 1-1, então?
1-1.
É, então fala direito.
Mas
fala
direito. Afinal, quanto
foi
o Oeste?
Esperou terminar, irmão.
Você dormiu o segundo tempo.
Não, não. Quando tava 1-0.
Qual foi 1-0?
Checa quanto foi o resultado que eu não sei mais.
Peraí. Como é que foi, Vampeta? Olha, atenção. Como é que foi, Vampeta? Foi aquele toque pra lá, toque pra cá, 1-0. É Série B. Aí depois o Paysandu empatou.
Foi 1-1. Aí eu pulava lá pra ver o Leste, a Ponte também. Tava colado os dois canais.
Ah, tá.
Pô, eu fui olhar pra Ponte do Palmeiras que eu botei, tava 1. Vocês não esperaram concluir.
Empate.
Não esperou. Mas eu assisti.
Você já esteve melhor acompanhado.
Não, já tive mesmo. Viu? Pô, essa noite então.
E aí, então... vai, continua.
Opa! Epa! Opa!
Vai, e aí?
Mas foi um jogão. A Ponte Preta. Não, a Ponte Preta. O jogão da Ponte Preta.
É.
Bom, começa o brasileiro, mano. Todo mundo fala assim. Eu falei que ia ser, chegar esse ano cabeça a cabeça. Você perguntou se a rodada ia se decidir com 3, 4 rodadas antes? Não. Eu acho que esse ano vai ser um ano complicadíssimo, todo mundo ali, ó. Chegar na última rodada vai estar. E a Ponte mereceu a vitória. Finalzinho o Palmeiras apertou, foi no Mumba Meu Boi. Não teve aquele negócio de esquema tático, foi só na força de vontade mesmo. Né? Então a Ponte, ela contra os rivais locais, ela complica pra todo mundo.
Legal. Nós vamos ouvir o Flávio Prado.
Mas é o Corinthians que vai tomar o futebol
no quinta. Deixei pro final. Alô, alô, boa tarde.
Ronaldo Palmeirense, Planalto Polícia São Paulo.
Diga, Ronaldo, qual é a sua mensagem?
Olha, esse Dudu aí é o seguinte, ele é fraquinho, hein? E pra mim, o melhor centroavante do Palmeiras é aquele magrelo, como é que chama o magrelo? Lá, o
Rafael Marques.
O Evaí. O Evaí.
Vou mandar um abraço pro grande Vampeta, queria saber se ele quer conhecer minha irmã.
Como é que é? Você quer que ele conheça a sua irmã, é isso?
É, Didi era Manuel e a noite era Regina.
Ô, oh, louco, que é isso?
Que é isso? Pô.
Mas estamos aí, a gente não nega fogo, não.
Acabou de falar de espingarda.
Vampeta na tela, em grandes momentos. Agora, Flávio Prado, quero ouvi-lo, Flávio.
Eu não.
A Vampeta. Não, 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 não.
Claro, a Ponte Preta é da onde? Da onde é a Ponte Preta?
Da Penha.
Ah, tá.
O problema todo é o seguinte:
Campinas não é interior. Nunca viu um negócio
assim. Os caras ficam com mimimi, com muita conversa mole. Chega lá, cobra fuma mesmo, entendeu? Eu já falei que caiu em Leicester, o bicho pega mesmo. Certo. E Felipe Azevardo tá
no estádio. O estádio também é de
Felipe. Felipe lá nunca, não cai, lá não cai grade, lá não cai gesso.
Peraí, acho que na Sul-Americana vocês não jogaram lá, né?
Não, porque os palhaços acharam que o estádio lá era ruim, mas lá não caiu grade. Lá não caiu grade, lá não caiu gesso.
Lá não escondem pau, né? Lá não escondem pau.
Não caiu grade, não caiu gesso.
Jogo importante tem que ser fora, tem que ser
não caiu nada lá nos últimos tempos. Nem o torcedor morreu, não caiu nada. É, aqui também não aconteceu.
Jogo importante tem que ser estádio importante.
Então, mas lá não cai grade, não cai gesso, não cai nada. Lá tá tudo normal. Não tem problema nenhum. Não tô falando em general. O problema é o seguinte: chegou lá, a cobra fumou, mas vai te catar com o trem.
Mas o trem passa.
Então, os caras pensam que todo mundo é Atlético Paranaense e não é bem assim. A Ponte está disputando humildemente para não cair. Está disputando humildemente, com toda tranquilidade, como o Leicester na Inglaterra. É um time humilde que está disputando apenas para não cair. Exatamente como o Leicester, que tem um jogador já mais ou menos veterano.
E o Voaden? Foi bem? O Voaden?
Como o centroavante Vardy, nós temos o nosso Felipe Azevardy. Então estamos vendo o
absoluto.
E
o
Leandro Voaden? Não tem problema nenhum. Atuação tranquila da arbitragem.
Leandro Voaden.
Tranquila da arbitragem. Com mimimi, o gol foi bem anulado e não teve pênalti nenhum. Vão te catar. E já está avisando achei, antes. Não. Agora já saiu o nome do. Já saiu o nome. É, mas já falei antes de escolher o árbitro. Quinta-feira. O árbitro vai se enganar contra a Ponte Preta.
E lá vem.
Começou. Mas isso já tô avisando antes. Antes da entrada. Todo jogo.
Sabe que vai tomar um couro lá?
Todo jogo Corinthians de Ponte Preta, eles cometem pequenos enganos.
Já vai tomar um couro lá.
Todo, desde 77.
É o pré-show.
Aí os caras pegam e falam assim: foi um pequeno engano, que nem aquele Vicentinho que tirou o campeonato do Corinthians, tirou a ponte do campeonato e deu pro Corinthians, tudo assim. Então eles são. O último jogo, eles inventaram dois pênaltis.
O Flávio é o Marco Nanini da PAN. Parece mesmo.
Grande família.
Vai começar o xilique do Flávio Prado. Nilson Lima.
Agora já foi escolhido. Mas esse ou qualquer outro já ia cometer.
É meu, deixa aqui.
É bom já saber que quinta-feira o árbitro vai cometer um pequeno engano.
E se não cometer?
Erro, mano. Vai cometer, certeza absoluta. Então, vai acontecer um pequeno engano contra a Ponte Preta. Ainda mais que o Corinthians está com mimimi.
Ah, Flávio, depois você chora,
vai, Flávio. Lá de Vitória, já estão com mimimi. Também o Palmeiras com esse mimimi contra a Ponte. Então, quinta-feira haverá um pequeno enganinho contra a Ponte Preta.
Tá? O Márcio Spipolo.
Você vai ver, já vai ter
Márcio Spipolo.
Vai começar com
da Inglaterra, chega uma mensagem
do Leicester.
Dizendo o seguinte: o nosso ouvinte, Alfredo.
Alfredo Traquinas, é.
Traquinas, diz o seguinte. Disse o seguinte: esse tonto, quando o Leicester ia ganhar, estava prestes a ganhar, disse que a conquista do Leicester apequenava o campeonato inglês.
É, que apequenava o campeonato brasileiro.
Completamente incoerente.
A informação, que apequenou o campeonato brasileiro.
A informação chega da Inglaterra.
Que apequena em geral.
Márcio Spigo.
O ruim de falar depois de um salame desse, Vanderlei, é que a gente é colocado no balaio dos tontos, entendeu? Falaram os
Salame é um bom apelido.
Salame é positivo.
Falaram os espertos. Não, é aquele, não é o hambúrguer, não. É aquele de segunda lá. É, de segunda. Falaram os inteligentes. Falou o grupo de elite. Agora falam os tontos. E eu falei depois desse. Eu fui colocado nesse balaio.
Você vem pra corrigir.
Agora vem a ala dos tontos.
Salame na tela.
Vem a ala dos tontos agora.
Eu fui.
Brincadeira. Ó, o cara fala de viajar pros Estados Unidos, fala de fazer cruzeiro, isso, aquilo. Aí o Bruno veio falar que ele foi ver recentemente Ponte Preta e 15 em Piracicaba.
Só uma coisa, hein?
Foi ver vários jogos.
Fala mal do interior, a Ponte Preta de Campinas, completamente incoerente.
Não tem nada a ver a Ponte Preta. Fala que o estádio é maravilhoso, Moisés do Carelli. Sai daqui pra ir ver jogo da Ponte Preta às 9 da noite. Felipe Vandervaal. É um xarope.
É
um
xarope.
É um xarope.
Não tem nada a ver com o interior, foi a melhor. Vamos mudar de.
Eu só gostei, porque eu também, no nosso palpite aqui, na nossa brincadeira, no nosso bolão, eu arrisquei na vitória da Ponte. É, tá marcado isso aí, tem a classificação, inclusive, no nosso site. mas o Palmeiras. Isso é verdade.
Eu devo estar na lanterna.
Isso é verdade. É, mas eu acho que também não, o Palmeiras.
Todos rebaixados, Vanderlei.
Lá em Campinas não é nada de outro mundo também, viu, Vanderlei? Mas o Cuca só tem que parar de reclamar, senão ele vai ganhar novamente aquele rótulo de chorão, de reclamão. O Cuca tá de novo ganhando esse rótulo de chato. Fica reclamando. Aliás, o Paulo Autuori teve um destempero também no final de semana, hein?
Que não é normal.
Quase que ele bate.
Marcaram um pênalti contra ele.
Mas não foi por isso, não. Ele reclamou por causa do escanteio. Ele reclamou por causa do escanteio. Quase que ele bate no árbitro aqui de São Paulo, no Flávio de Souza aí.
Reclamação de falta. No meu
e
campo.
O Paulo Autuori, o Cuca geralmente tem um comportamento assim. O Paulo Autuori não tem esse comportamento. O Paulo Autuori não tem comportamento assim. É, isso é verdade também. É amigo
Petralha.
Petralha, quarta lola.
Aquela frase que a sua avó ensinou pra
você. Haja paciência.
Não.
Ele não me cheira bolinho.
Diga-me com quem andas e te direi quem é.
O Paulo Autuori não é destemperado.
O Gerson Kleina foi expulso. Ele falou com o Ricardo Marques Ribeiro. Ah, vai lá comemorar com o Santos, que tomou gol nos agressos e ele foi expulso.
Boa. Aí é bom. Mas isso foi bem.
Mas é bom, é bom.
Fausto,
oi.
Pelo nosso canal no YouTube, eu vou repetir.
Depois tão perto do Flávio,
tá bom, pode deixar.
JP,
tá,
na ala do salame.
Você não vai tomar nenhuma providência.
Não me chame mais na ala do salame, por favor.
Já tomei. Vou chamar o intervalo.
jp.com.br/esportejp
é o nosso canal no YouTube. E as mensagens vão chegando bombando. Liga, Fausto, por favor.
Edson, Flávio Palado tá errado. Ô Nilson Lima, Bruno corre e pega remédio pra mala. Ele tá chilicando. Olha lá, ó. Xarope Nanini.
Papai Pig na tela. Nanini.
É, Cuca é louco, já apanhou até de chinês. Flávio, você que ama o interior, manda um abraço pra Aguaí, São Paulo.
Vou lá pra Aguaí amanhã.
É isso aí. Você não vai falar dos sinalizadores da torcida da Ponte Preta?
O quê?
Sinalizadores da torcida da Ponte Preta.
Você que não tem trouxa na torcida da Ponte também?
Claro que tem, tem vários.
Tem alguns que vão daqui lá.
Tem cara que sai de São Paulo pra ver jogo às 9.
É lixo em todo lugar, não é só... Você pensa que não tem lixo, não tem torcida uniformizada na polícia?
E aqui
lixo,
as outras homenagens eu vou mandar no e-mail do Flávio,
legal.
Porque...
Alô, boa tarde.
São bastante carinhosas, né?
Boa tarde, quem fala?
É o Roberto, São Miguel Paulista, Vanderlei.
E torce pra quem, Roberto?
Torcedor de São Paulo.
E qual é a sua mensagem?
Minha mensagem é avisa o Flávio Prado que aqui na Zona Leste, Itaquera, caiu o teto de um estádio aqui também. Agora eu gostaria de saber a opinião de vocês, o que vocês acham de acabar com a Copa do Brasil, fazer... A juntar todos os campeões nacionais, regionais, no jogo de ida e volta, isso não valorizaria mais um time na Libertadores? Que o campeão iria para a Libertadores?
E você, Bruno, o que você acha dessa ideia do ouvinte?
Isso era a Copa Brasil.
A própria Copa do Brasil quando começou.
A Copa do Brasil começou assim. Deve seguir, acho que a Copa do Brasil ela pode ser até ampliada. Pode começar no ano anterior com participação de todas as equipes do país em seletivas, estaduais, regionais. Eu acho que tem que ser até ampliada. E os estaduais, do jeito que são, eles têm que ter as datas diminuídas.
Legal, eu vou para o intervalo, mas antes o Márcio Espímpolo recebeu a classificação do nosso bolão. Né? Porque não
é falar,
Márcio, não pode mudar, dá
não,
a classificação.
Não, vou falar porque
correta.
A gente até parece bem, viu, Vanderlei? Senão não falaria.
Então, imagina o resto.
Eu tô mal.
Thiago Berrache é o primeiro com 19 pontos.
Tudo bem. Tá.
Aí Ana Cláudia Chichon, Edgar Piccoli, eu, Thiago Muniz, G4? Vinícius Silva, o senhor Vanderlei Nogueira.
Em que posição?
Na segunda colocação com 14 pontos.
Segundo ou empatado?
É, estamos em segundo com 14.
Cara,
é?
Mas nem eu acredito.
Fomos bem nessa rodada. Que eu tava então, Beto Saad, aqui. Daniel Lian, Laforé, Nilson César, Vampeta tem 12 pontos.
Quem tá na rabeira? Vai.
Em último, vamos lá.
Z4. Na rabeira. Z4.
Não deixa a McLaren ir.
Reinaldo Azevedo é o último.
Pô, Reinaldo?
Agora vem política se ele tá aí.
Sem dar golpe, Reinaldo. Sem dar golpe, Reinaldo. Do esporte, você quer saber quem é o último?
Do esporte. Tem segundo, Flávio. Só pra saber do esporte quem tá na rabeira.
Do esporte, o Tebas é o último e o penúltimo é Mauro Betting.
Nossa! Sobe a solidariedade.
Que fase!
Tebas tá sabendo legal.
Você tem 8 pontos. Você é o sétimo colocado.
Você é roubado, Vanderlei.
Eu acredito. Não. Fausto Favara tem 6 pontos.
Não, tá errado isso. Mauro Betting toma durante o programa. Porque ele é aquele chá que o cara fica meio zureta.
Não,
como é que chama aquele
Santo Daime.
Santo Daime.
Santo Daime.
Santo Daime.
É sabor Tonton.
Por que você não tá?
Este é o nosso esporte... Em discussão.
Foi eliminado.
Jovem Pan.
Ah,
rádio.
Opina Pan. Aqui na Jovem Pan, a opinião do ouvinte conta. Nós queremos saber o que você pensa. É fácil interagir. Entre em sua loja do smartphone e baixe o aplicativo Opina Pan para iOS e Android e comece a dar a sua opinião sobre política, economia, comportamento e futebol. É a Jovem Pan dando voz a quem mais importa. Opina Pan, o aplicativo que valoriza a sua opinião.
Bom, Pedro, me fala como foi sua semana. Ah, brigou no trânsito de novo. Sei, ele te fechou. Como seu psicólogo, eu acho que você precisa pensar mais e se controlar. Sabia que a Porto tá dando 7% de desconto no seguro pra quem não tem pontos na carteira?
Desconto pra quem não tem multa? Gostei.
Deixe o ogro em casa. Você ajuda o trânsito, evita multas e ganha 7% de desconto no seguro. Uma campanha do Porto Seguro Alto por um trânsito mais gentil. Fale com seu corretor.
Jovem Pan, Pan. A Rádio do Brasil. Jovem Pan.
Pense em um aplicativo de rádio que transmite os programas na tela do seu celular como se fosse uma TV. Um aplicativo que sintoniza a sua rádio favorita e mais de 40 programações diferentes. Pense em um aplicativo que ainda atualiza você com notícias, podcasts e tudo sobre futebol. Esse é muito mais que um aplicativo de rádio. É o aplicativo da Jovem Pan. Mais de 2 milhões de pessoas já fizeram download. E você, já fez? Disponível para todos os smartphones. Baixe agora.
Em busca da medalha. Em busca da medalha. Apoio Caçula de Pneus. Quem calcula, vai na Caçula. Precisa trocar óleo, pneus, freio, amortecedor pelo menor preço? Vai direto na Caçula. São mais de 50 anos de tradição. Tudo em até 12 vezes.
A equipe de vôlei feminino de Porto Rico confirmou sua primeira participação olímpica na modalidade. A lista para o Rio de Janeiro, portanto, está completa. Brasil, Argentina, China, Sérvia, Rússia, Estados Unidos, Camarões, Japão, Itália, Holanda e Coreia. Não estou vendo aqui as cubanas. É. O Brasil possui 4 medalhas no vôlei feminino. 2 de ouro, Pequim 2008 e Londres 2012, e 2 de bronze, Sydney 2000 e Atlanta 96. Nossa tradição no vôlei é boa e, é claro, vamos estar na torcida pelas meninas. A Caçula está na torcida pelos atletas brasileiros.
Caçula de Pneus apresenta Dicas da Calculadora.
Ô, amigo, aqui embaixo.
Peraí, uma calculadora que fala?
E ainda faço conta. Viu a fortuna que ficou o serviço do seu carro?
Nossa, nem me fale.
Então, ó, quer trocar óleo, pneu, freio ou amortecedor? Vai direto na Caçula.
E calculadora entende de carro, é?
Eu entendo, é de conta. Vai discutir com a calculadora?
Quem calcula, vai na Caçula. Na hora de trocar óleo, pneu, freio e amortecedor, nem perca seu tempo. Vai direto na Caçula.
Caçula de Pneus.
Com seu carro por uma vida inteira.
Não é porque as temperaturas começam a cair nessa época do ano que a gente tem que abandonar os cuidados e a prevenção contra o mosquito Aedes aegypti. Temos de ficar de olho nesse mosquito perigoso, transmissor da dengue, da chikungunya e da zika. E um passo importante para combater o Aedes aegypti é conhecer os hábitos dele. É um mosquito doméstico que vive dentro ou ao redor de lugares habitados por humanos, como casas, comércios ou escolas, e tem hábitos diurnos, preferencialmente. E se alimenta de sangue humano em 2 horários principais, amanhecer ou entardecer. E quando a gente diz que ele tem hábitos diurnos, não significa que você pode relaxar, porque ele pode picar mesmo à noite. Saber isso é muito importante, mas é melhor não deixar água acumulada para evitar a proliferação desse mosquito. Combate ao mosquito Aedes aegypti. Bom para você, bom para São Paulo, governo do estado. Seguimos com o nosso esporte em discussão. Falamos do jogo do Palmeiras. Já sabemos que a Ponte Preta ganhou do Palmeiras, que foi surpreendente, né, Flávio Prado? Foi surpreendente. Agora, e no domingo nós tivemos logo pela manhã o Santos. Tava tomando uma cacetada do Coritiba depois. Tá. Eu sei porque eu fui embora pro Morumbi, encontrei o Luiz Carlos Quartarolo, que já tinha chegado lá ao Morumbi. E o Luiz falou assim, Vanderlei, aos 51 minutos.
Algo que não é comum do Santos fazer gol nos acréscimos.
Virou.
Renato, né?
E nem gol de cabeça do Renato também.
Não é comum o Santos fazer gol nos acréscimos.
Então, começar com o nosso Bruno Prado, que acompanhou o jogo com todo mundo, com o José Manuel de Barros, com o Fred Júnior, com o Daniel Lian. Quero ouvi-lo, Bruno Prado.
Ah, o Santos deu mais sorte que outra coisa para ganhar o jogo, que não jogou bem, não mereceu o resultado. Coritiba foi até melhor do que eu esperava. Coritiba é um time que há 4 anos ele tá batendo na trave para ser rebaixado, acho que esse ano ele briga de novo para não cair, mas fez um bom jogo na Vila Belmiro. E o Santos já não tinha o Ricardo Oliveira, perdeu o Lucas Lima no intervalo, que na verdade não jogou o jogo inteiro, que ele ficou o primeiro tempo em campo, mas não jogou. E conseguiu vencer por uma jogada individual do Vitor Ferraz, que foi muito bem na linha de fundo, cruzou na cabeça do Renato, e aos 51 minutos. O Coritiba merecia pelo menos um empate, mas o Santos faz o resultado na Vila, como quase sempre ele faz, mas preocupa a atuação. Principalmente porque o Santos, nas próximas rodadas, será esse, né? Sem o Lucas, sem o Ricardo Oliveira e ainda sem o Gabriel.
Mas não faz com tanta tranquilidade mais como antes,
hein? Não, jogou mal. É. Foi a atuação do Santos, preocupou. O Santos, normalmente, contra o Coritiba em casa, ele passaria por cima e foi muito longe disso. Se tivesse empatado 1-1, mostraria mais o que foi o jogo.
E o Fred Júnior?
O Santos, assim como o Palmeiras, dos paulistas que mais jogou no horário das 11 da manhã. Então não era desculpa o horário e tal, mas o time tava dormindo em campo. Realmente o Santos foi muito mal no primeiro tempo. O segundo tempo melhorou um pouquinho. É, foi mais aos trancos e barrancos o empate. E o gol, segundo o gol da virada, foi uma bela jogada do Vitor Ferraz, que vem jogando bem. E o Renato, que tava com cãibras. Acho que o time do Coritiba falou, esse aí tá manquitola, não marca o Manquinho, marca todo mundo e deixaram o Renato e ele de cabeça acabou fazendo gol de virada e o Santos acabou vencendo. Foi pro Coritiba um resultado ruim, porque conseguia até então um empate na Vila Belmiro, era um resultado importante pro Coritiba, que tinha vencido na primeira rodada. Coritiba vai se complicando jogando fora de casa. E o Santos consegue a vitória, mas o Lucas Lima entrou em campo muito mal, se for assim, acho que na Copa América mal, não vai nem jogar, hein? Porque desse jeito tá... acho que ele já entrou só pra baleado, garantir, pra mostrar que podia ir pra seleção, mas ele não jogou nada, e o Joel, que tava voltando em cachumba também, o centroavante, foi muito mal.
Bom, e além disso, Luiz Carlos, quero ouvir também sobre o Santos.
Sim.
Ainda tem essa briga, que o Santos teria vencido já, a briga com, no caso, Leandro Damião, não terá mais de pagar 74 milhões de reais. Cabe recurso, quem recebe um resultado desse na justiça, vai tentar reverter a situação. Mas nesse momento.
Uma boa vitória para o Santos.
Boa vitória. Não sei se é parcial, mas boa vitória. Luiz Carlos Quartarolo.
É aquele contrato leonino que a gente falava outro dia, né? Que só tinha um lado, né? Era, o Santos pagava tudo e o outro recebia tudo em qualquer situação, mais ou menos o que estava escrito no contrato era isso aí. Agora, eu acho que uma hora ou outra vai estourar. Esse é o tipo de coisa. A justiça do Brasil é muito lenta,
recurso,
né?
Então, é um negócio exatamente. Absurdo. Recurso aqui,
o que tem, mas é a lei brasileira.
É a lei brasileira,
recurso, infelizmente.
O que perdeu
vai recorrer. Tem um processo na justiça desde 2003, estou aguardando até agora.
Pede, nossa senhora.
Exato, agora, o problema é que o Santos está com um mico aí, né? Ele pagou pelo Leandro Damião mais do que o valor do que ele vendeu o Neymar, né?
Dava para contratar.
Tem alguma coisa errada. Ainda bem que aquilo que a gente fala. Aliás, hoje no Jornal da Manhã, lembrei-me de Flávio Prato.
Lembrei de você também.
Que é isso?
Lembrei de você.
Justamente, deixa a minha mãe.
Uma pessoa mais próxima.
Agora, é a mesma situação. O conselho de gestão é uma beleza. Porque são os caras do mercado. Porque eles vão resolver.
Não, mas não foi o conselho de gestão. Foi o presidente que foi mandado embora lá, que fez uma negociada bem sem vergonha.
Odílio Rodrigues.
Eu boto todo mundo no mesmo
mas tacho. O comitê gestor existia com o Odílio Rodrigues também.
Exatamente.
Inclusive, o promotor Francisco Cintranelli.
A ideia continua... A safadeza das pessoas
tem nada
a
ver com a ideia do promotor. No caso, o Nardone aí.
Sempre não quer dizer que... A desonestidade é humana. Então, não adianta. Se o cara for honesto, ele pode ser o que for. Ele é honesto, né? Mas não é o caso. Agora, quanto ao jogo em si, é incrível, né? O Renato fez um gol de cabeça que normalmente ele não faz. É sorte do Santos. O Vitor Ferraz, de novo, jogando muito bem. Agora, o Santos da Vila continua muito forte. Só que é um problema. Vou falar uma coisa aqui. Eu sou santista, né? E antes que o torcedor grite, porque é contra o Santos. O Santos, sem esses jogadores, que ele vai perder agora, se bem que o Ricardo Oliveira não foi para a seleção, a hora que ele recuperar, ele volta a jogar. Mas o Santos é um time que corre até risco de cair. porque vai perder jogador pro torneio olímpico. Muitas rodadas o Santos estará desfalcado. O Santos tem um problema do ano passado, que vem para esse ano, pelo menos por enquanto, tem sido assim, não ganha fora de casa. E se começar a claudicar na Vila, meu filho, ele vai brigar lá embaixo. Então a gente achava, olha, o Santos pode jogar mais. Pode. Aliás, foi o Bruno que falou, você foi muito feliz, parabéns, há um tempo atrás. O Santos talvez tenha o melhor time titular do país, mas quando precisa usar o elenco, nem sempre funciona.
Mas nesse quesito, nós vamos ouvir todo mundo sobre o Santos, nesse quesito, hoje, segunda rodada, com todo respeito, e também não é para esculhambar ninguém, todo mundo está brigando para não cair. Os 20. Não,
o Santa Cruz hoje seria campeão disso.
Aliás, que a Chapecoense tá grafite, hein, Vanderlei? Se você olhar na classificação, tá todo mundo brigando para não cair. Este é o nosso Esporte em Discussão.
Jovem Pan, Pan, a rádio do Brasil. O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan. 11 931 17 0620. É o ouvinte cada vez mais conectado com a Jovem Pan.
Garçom, abra minha proibida puro malte.
É pra já, Fagundes.
Eu já provei muitas cervejas na minha vida, mas nunca me apaixonei por nenhuma. Até o dia que eu provei a proibida puro malte. A proibida puro malte é demais. É uma verdadeira cerveja 6 estrelas. É pra quem gosta de coisa boa. Por isso agora eu posso dizer com certeza, encontrei minha cerveja. A proibida puro malte. Uma verdadeira 6 estrelas e gostosa demais.
Aprecie com moderação.
Descobri uma nova maneira de vender. Chegou o Go Box, um clube de assinatura de produtos, bom para quem compra, excelente para quem vende. O consumidor assina os itens que quer receber todos os meses e você garante uma receita recorrente. Go Box é do Grupo Abril, que inaugura um novo canal para quem quer vender, ganhar mercado e fidelizar cliente.
Aumente suas vendas. Traga seus produtos para a Go Box. Acesse assinegobox.com.br.
O verão acabou, mas o combate ao mosquito Aedes aegypti tem que continuar. Por isso, troque regularmente a água dos seus animais de estimação. Feche bem os sacos de lixo e nunca, jamais deixe acumular água na laje de casa. Tampe chaminés, churrasqueiras ou qualquer outro lugar que possa acumular água. Somente juntos podemos vencer essa batalha. Combate ao mosquito Aedes aegypti. Bom para você, bom para São Paulo, Governo do Estado.
Seguimos com o nosso Esporte em Discussão. Vou atender um ouvinte e passo para o Márcio Espípulo também falar sobre o Santos, que passou pelo Coritiba. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde.
Alô.
Quem fala?
É Marquinho Cascavel.
De onde, Cascavel?
Do Mangaló.
Mangaló? Onde fica Mangaló?
Vila Mangaló, começo da Via Anhanguera.
A zona oeste da cidade de São Paulo, né? Não, perfeito. Perto da Via Anhanguera, né? Naquela região, né?
Da SBT.
Legal. E você torce para quem?
Eu torço pro Palmeiras, mas eu queria falar sobre o Tite.
Pode falar.
Eu li uma reportagem hoje,
sim,
que ele falou que o Corinthians fez o melhor primeiro tempo do ano. Agora eu pergunto para vocês, ele vai querer um ponto e meio?
A pergunta será
respondida
pelo Vampeta já, quando falarmos do Corinthians.
Vai ser duro.
Márcio Espípulo e o Santos, que você também acompanhou.
Vanderlei, o Santos tem errado na defesa, onde não tinha errado tanto assim no Campeonato Paulista, né? O Gustavo Henrique cometeu falhas que ele costuma não cometer, mas isso é questão de ajuste, né? Isso é questão de ajuste. O Renato ontem provou mais uma vez que é um jogador que sabe, mesmo machucado, dosar o fôlego, né? No meio de todo mundo ali no acréscimo já, ele foi lá de cabeça. Aí.
Polimento do tempo.
Ninguém acreditava que ele pudesse aparecer ali e fazer o gol. Eu também acho que sem Ricardo Oliveira e sem Lucas Lima, o Santos tá morto, tem que jogar com inteligência, porque com o Joel, apesar que o Joel entra, faz alguns golzinhos, mas não dá nem pra comparar, e sem o Lucas Lima também. O Ronaldo Mendes, acho que ele enganou a gente bem naquele primeiro jogo contra o Audax, hein?
Então tava mais perdido.
Porque que... depois, não foi quando chamado no jogo da Vila Belmiro, jogou... Foi a segunda opção do Dorival Júnior, né? Entrou o Paulinho e depois ele jogou poucos minutos. Né? Ontem ele também perdeu um gol dentro da área que, pelo amor de Deus...
Ainda, calma.
Mas é um gol que poderia ter decidido o jogo do Santos e o Santos não ter passado aquele aperto. Não,
Ele não é tão velho, não, Flávio.
Também não é velho.
É, ele é.
Mais 3 anos.
23, 24 anos. É, mas poxa.
É velho, não, o Lucas Lima estourou agora. Já tem 20
anos. O Lucas Lima estourou agora. Tem 25, 26.
É a idade do Neymar, hein? Cuidado, que você acha que ele é sub-12.
Não fale do Neymar.
Dá pra igualzinho.
Não fale do Neymar. Não fale do Neymar.
O Lucas Lima estourou agora. Pro Flávio Prado, o Neymar tem sub-12.
O Ney é tudo. É lindo, é maravilhoso, é cheiroso. Ele é tudo para o Flávio.
Olha onde ele tá.
No seu coração ele está.
Faz tempo.
Eu sei. Você minaria Neymar se pudesse.
Ai, meu Deus.
Meu bebê.
Não, sobre o Santos, Mauro Betting, queremos ouvi-lo, Mauro.
Agradecer primeiro as palavras aqui do Renato, que foi o ídolo aqui, que eu fiz uma postagem sobre ele. Ele agradeceu aqui, dizendo que é sempre uma honra vestir o Renato dos Santos, né? Vestir essa camisa de tantas glórias e conquistas, e são 300 partidas de um cara que já tem 21 anos de carreira. O Renato começou como Renatinho no Guarani com 16 anos em 95.
É uma grande figura, hein?
É figura, por isso que eu não só como jogador, mas como figura. É um cara muito bom jogador, muito bom caráter, é um exemplo para todo mundo.
E outro
é muito bacana, com cãibra, se seguiu em campo, seguiu no jogo e conseguiu a virada. Não foi uma grande atuação do Santos, mas pelo menos venceu. Segue uma invencibilidade impressionante na Vila Belmiro. O Coritiba é menos pior do que imaginava, achava que o Coxa só ia jogar para não cair esse campeonato, mas o Kleber tá muito bem, 16 gols em 16 jogos. Eu acho que o Coritiba seja time de primeira página da tabela, mas talvez não sofra tanto como imaginava. E o Santos vai sofrer se perder o Lucas Lima, como qualquer outra equipe perderia, se eventualmente perder, como é mais provável, o Gabigol, depende da condição do Ricardo Oliveira. Enfim, é aquilo que já destacou o Quartarolo e tem falado sempre o Bruno Prado. É time muito bom, não por acaso bicampeão, mas o elenco vai sofrer e sofreria qualquer equipe da América do Sul se perdesse 3 jogadores de seleção brasileira, como pode vir a perder o Santos, ou mesmo um, porque não tem a substituição à altura, o que não é demérito. É uma constatação básica do futebol de hoje.
O professor olha para o banco e chora. Meu caro Vampeta, quero ouvi-lo também.
O Santos, Vanderlei, dentro de casa é um leão. Se o Santos conseguir ganhar aí 3 jogos fora de casa, pelo que ele faz dentro de casa, independente de que tá Ricardo Oliveira, tá, se não tá, se Lucas Lima joga bem ou não, dentro de casa pode vir até o time de base.
Já foi mais, hein?
Ah, para com isso.
Não, já foi mais.
Não, foi mais.
Mas não,
ganha dentro de casa.
Mas
ele... Entra meninos novos da base, chega dentro de casa, ganha. Precisa de uma regularidade fora de casa. Dentro de casa, eu tava vendo já, o Coritiba saiu na frente, mas o Santos procurou a todo momento dentro de casa a vitória. Tanto que mereceu. Não foi, Márcio? O professor falou: tira o Renato.
Tira o Renato, isso, professor Estevam.
O Renato vai e guarda. O Santos acontece dentro de casa, ele precisa de uma regularidade fora de casa. Dentro de casa, se ele fizer o que ele faz dentro de casa, o Santos chega de novo à Libertadores.
E o nosso Fausto Favara?
É isso que matou o Santos ano passado, né? Péssima sequência fora de casa, né? O Santos não vencia fora de casa. Não tinha o que fazer na reta final também, não tinha o que fazer. E o que me preocupa também é o time do Santos, porque o Santos tem um time muito bom mesmo. Se esses jogadores estiverem 100%, né? O Lucas Lima não estava 100%, o Ricardo Oliveira também. Se esses jogadores tiverem 100% e o Renato, que é uma das principais peças do time do Santos, tem um time muito bom, mas não para seguir num Brasileirão brigando pelo título, porque o elenco realmente é bem limitado. Então isso que eu acho que preocupa o Dorival Júnior.
Flávio, quero também ouvi-lo sobre o Santos. Alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
É Alex Simplício da Penha.
Fala, Alex, qual é a sua mensagem?
Minha mensagem é para Mauro Betting, viu? Ele excelente tá profissional, tá de parabéns, porque para sair de casa na friaca dessa, numa plena segunda-feira, só ele. Aí eu quero lançar a candidatura do Mauro Betti também em 2018. Seja inteligente, Mauro Betti presidente.
Muito obrigado, tá, mas nem pro condomínio e muito menos pra síndico de prédio.
Então tá, vou mandar uma pizza portuguesa pra você então.
E eu devolvo já pra você.
Gelada. Um grande abraço.
Um abração.
Com ketchup.
Nossa. Flávio Prado, queremos ouvir.
Cara, eu pedi uma pizza. Por que eu pedi uma pizza ontem no hotel e vi o ketchup junto?
Eles costumam. No Rio de Janeiro eu costumo comer com ketchup mesmo.
Nossa senhora. Irmão, a não ser que seja de aquela quatro.
A pizza não era ruim.
É várzea.
Mas vi com ketchup.
Como é que você pediu a pizza? Me manda uma pizza. Pizza, viu? Pizza de 4 queijos. Você gosta, mano?
Quase que eu claro, queijo, não tem problema. O problema é o que vem, milho. E catupiry já...
Hot dog tá convidado.
Pizza de hot dog, essa porcaria de portuguesa. Mandiopã, aquela pipoca com derrota.
É pra quem tem bastante elenco. O problema é ter elenco. O Santos não tem, o Santos não tem grana e vai ficar no meio da tabela por falta de grana, o que é normal. Não tem jeito, não existe milagre. Quem tem mais grana vai mais longe, quem tem menos grana...
E
com um time desse briga por Copa do Brasil. Briga como sempre briga.
O problema é parmegiana. Não é problema. Não é culpa do Santos. É problema de dinheiro mesmo. Você não consegue chegar porque é uma corrida longa. E essa corrida longa.
Você filma o Flávio e só sai a orelha, cara.
Você vai ter problema. Você vai tendo contusões. No caso do Santos, ainda tem os problemas de convocação, seleção enchendo o saco do time. E aí você vai ficando pelo caminho. Não tem jeito. E aí, até essa dificuldade de você jogar fora de casa passa por isso. Porque você tem o seu elenco limitado. É o normal, o Santos vai ficar no meio da tabela.
Legal. Nós vamos falar dos jogos
dá
de...
Dá parabéns pro Santa Cruz, pelo amor de Deus, Wanderlei Nogueira.
Então, fale você.
Parabéns pro Santa Cruz, que é o líder do campeonato, né? Porque estão falando que a gente é bairrista aqui.
Garoto é bom.
Muito pelo contrário, o grafite está muito bem. Né? O Santa Cruz é o primeiro com 4 pontos, Chapecoense com 4, Fluminense com 4, Atlético Mineiro com 4. Nenhum dos grandes de São Paulo entre os 4 primeiros do Campeonato Brasileiro.
O primeiro palavra.
A ponte é quinta. Quinta.
Vai ser campeão.
Veja a classificação aqui.
Você aposta
quinta? Quer ver saldo de gols? Quer ver? Vamos ver.
Tá perguntando pra você.
Saldo de gols. Saldos?
Mas que saldo de gols?
Então vai, ó. Atlético Mineiro. 4 pontos. 2 jogos, 1 vitória, 1 empate.
E a ponte?
2 gols a favor, 1 contra. Saldo de gols, 1.
E a ponte?
Tá aqui, ó. Ela mas tá mesmo saldo, gols, mas é a quinta. Não interessa, é a quinta.
Porque por ordem alfabética, é isso mesmo.
Olha como é bairrista. É bairrista, Wanderlei Nogueira. Esse senhor é bairrista.
Alô, boa tarde. Alô, boa tarde.
Boa tarde, Wanderlei.
Quem fala? Tudo bem? Quem fala? E qual é a sua mensagem?
Minha mensagem é sobre o Santos, Wanderlei. Não é de hoje que eu venho bater nessa tecla. Que a máquina é boa. A máquina é boa. O mecânico que é ruim. A máquina é boa, o mecânico que é ruim.
Você não está contente com o professor Dorival?
Não estou contente, nunca estive contente. E outra, colocou ontem novamente, o time entrou com 10 jogadores em campo, com o Lucas Lima machucado. A final foi a mesma coisa. Então ele não tem comando. Ele pode ter comando com os mais novos. Com mais idade, ele não tem comando. Esse é o meu recado.
Um abração pra você.
Foi cornetado.
Mas ele é a opinião do ouvinte. Ele acha que o Dorival não
deveria bom é o Marcelo ter colocado Fernandes.
Em campo. Acabou o de conquistar Lima o título paulista.
Bom é o Marcelo Fernandes.
Alô, mas é a opinião dele, Fred.
Bom Santa Cruz.
Alô, ouvinte. Alô, boa tarde.
Boa tarde.
Opa, quem fala?
Paulo de Macaé.
Paulo, queremos ouvi-lo.
Eu quero saber do Vampeta.
Oi.
Por favor.
Pois não.
Estou aguardando a frase. Já se fala em Fernando Diniz em Itaquera. Boa tarde.
Professor Fernando Diniz foi pro Oeste de Itápolis.
Ah, tá.
Tá na Série B.
Eu parei pra Zona Leste de Itaquera.
Será que vai lá pro Corinthians? Ele manda no Tatuapé.
Então, Zona Leste de Itaquera.
Não, deixa o professor Tite lá que a gente vai revolucionar agora no segundo semestre.
Alô, boa tarde.
Boa tarde.
Quem fala?
Olha, eu sou Heloísa Palmeirense. Da Vila Mariana.
Pois não, dona Luísa.
Aí na Jovem Pan,
sim,
tem um torcedor da Ponte, de sobrenome Tonto.
Que é isso? Nossa,
ele usa tanto essa palavra que eu acho que é o nome dele.
Sim.
E ele disse que o Palmeiras não tem direito de reclamar? Como não tem? Roubado de cabo a rabo. Devia ter saído de lá com 3. E eu queria ver o Tonto reclamando hoje. Obrigada.
Muito bem. Chegou a dona Heloísa para enquadrar o Tonto aqui.
Grande, dona Heloísa.
E ninguém se pronuncia.
A Heloísa, a Heloísa que é o Tonto, que é o tosse para ponte. Tem direito de defesa?
A pergunta é, se referiu a você?
Ah, é verdade. Embora seja o Tonto oficial, mas ela não falou nada.
Mas você quer... Dona Luísa, ele vai responder. Diga pra dona Luísa, o que você quer falar pra dona Luísa?
Um beijo, dona Luísa.
Isso, Flávio. Parabéns.
Ele hoje tá arrumando. Um Tonto doce.
Como diria o Aguinaldo Timóteo, os tontos também amam.
Também amam. Alô, boa tarde.
Boa tarde, Wanderlei.
Quem fala?
É o Marcos aqui de Belo Horizonte, ouvindo pelo aplicativo Corintiano.
Opa, Marcos, obrigado por nos acompanhar aí de Belo Horizonte. E qual é a sua mensagem?
Ô, Wanderlei, vocês não estão falando ainda do Corinthians, mas a questão é a seguinte, eu já queria colocar esse assunto aí para vocês discutirem. Será que o senhor Adenor Bach, ou o popular aqui, que não está precisando de um novo ano sabático, não? Ele anda muito teimoso, ele anda realmente colocando jogadores que não têm condições do senhor Bruno Henrique da vida para jogar. Então tá muito complicado, eu não vejo o Corinthians esse ano apto a conquistar novamente um campeonato
é brasileiro. Uma boa tarde para vocês.
Obrigado. Eu avisei que vai começar.
Cara. Incrível. Hein? Não, traz de novo. Traz o Zé Augusto, da base.
Vamos começar falando do Corinthians.
Lembra do Zé Augusto?
Lembra do Zé Augusto.
Tá lá, treinador meu no sub-20, do Audax.
Ah, no Audax.
Teve que rebaixar dentro
do sub-20.
Tá onde?
No Audax.
Na base ele é bom treinador. Na base ele é bom profissional.
Teve 2007.
Joga igual, tudo igual.
Tudo igual. Bopeta, vamos começar falando do Corinthians? Quero ouvi-lo.
Ô, Vanderlei, você vê como é que é, né? O torcedor,
o ouvinte,
não, o ouvinte entra, todo mundo questiona. Mas de janeiro, desde aquele torneio lá do Mickey, do Pato Dono de lá, até agora. Desde aquele torneio lá da Flórida, né?
Sim, no clube do Mickey.
É. Foi a melhor partida do Corinthians no ano. Até agora, foi a melhor partida. O Vitória. O Vitória era pra tomar. Com 20 minutos já era pra estar uns 4-0.
O Fernando Miguel catou muito o goleiro.
O Wendel jogou um absurdo.
Aí, também, aí que tem aquele negócio que a gente fala: o futebol bem jogado, bonito. E no final das contas você volta pra casa com 0 ponto e o Vitória com 3. Então, né, às vezes todo mundo fala: futebol bem jogado e bonito é bom com 3 pontos. Quando perde, é isso aí, ó. Torcedor falando, mas foi a melhor partida do Corinthians.
Primeiro tempo, ano.
Segundo tempo.
Não sei se foi a melhor do ano, mas jogou muito bem.
Todo mundo perdeu gol no Corinthians ontem. Chegamos na cara do gol do Vitória como queria.
Quer dizer que não é só no pênalti, agora tá perdendo com bola
rolando também. Agora vai ter que fazer fundamento.
Mas não tomava os gols que tem tomado.
A
boa notícia é que jogou bem. A má notícia é que jogou bem e perdeu com um time desorganizado.
O Corinthians, o líder do campeonato hoje tem 4 pontos.
Então eu sei se você perdeu o raciocínio. Você tá indo bem. E diante desse fato, na sua opinião, Corinthians jogou bem, primeiro, segundo tempo, cansou de perder gols, o professor não tem culpa.
Não tem culpa. Se o Corinthians faz o jogo que tem, o Corinthians hoje é líder. Líder do campeonato. Tem um Cio.
E pegou o Vitória, que tinha perdido de 4 a 1 líder.
O Vitória, com esse time, se jogar essa bola, o Vitória cai.
É fraco.
Por isso que ele tomou 4. O Santa Cruz é líder, porque meteu 4 no Vitória. O Corinthians poderia ter feito, dentro do Barradão, até mais do que o Santa Cruz. Não
mas
fez,
perdeu, isso que é o problema.
Tá um ponto, tá o que? A 2 da zona de rebaixamento. Aí já começa a fumaça negra.
O líder tá um ponto na zona de rebaixamento.
Fausto, quero ouvi-lo. Fausto Favaro.
Ô, Vanderlei, ontem o Corinthians realmente jogou muito, né? Eu olhava pro Vampeta e falava, como é que a bola não entra? Porque o Corinthians chegava toda hora. Aliás, o Wendel ontem fez uma das melhores partidas com a camisa do Corinthians. Jogou muito o Wendel, lateral esquerdo, ontem. O Corinthians não aproveitou e não matou, não empurrou pra dentro, né? E o Vitória chegou em algumas oportunidades e conseguiu marcar os seus gols. Mas o Corinthians ontem jogou muito, principalmente no primeiro tempo, que o Vitória realmente foi aberto, mostrou que estava aberto pro jogo. No segundo tempo, o Vitória deu uma retraída e o time do Corinthians também não jogou o que jogou no primeiro tempo, mas foi um grande jogo do Corinthians. E aí que falam, né? Se encaixar esse time do Tite aí, ele tá mudando, né? Ele tá colocando as peças que a torcida tá pedindo. Se encaixar esse time, vai dar certo, vai dar liga esse time do Corinthians, porque é um time que toca muito bem a bola, chega muito rápido no ataque. E ontem eu vou falar de novo, o Wendel jogou muito ontem. Foi uma das melhores partidas do Wendel. Ele jogou demais.
Ele admira o Wendel. Ele gostou do Wendel, porque
ele falou duas vezes. Mas é que ontem ele chegava toda hora. Era um negócio absurdo.
Ele jogou bem.
O Guilherme jogou bem ontem.
O Guilherme, o único que eu questiono nesse time do Corinthians é o André. Que eu acho que o André tá devendo ainda.
É inquestionável.
Ele tá devendo ainda com a camisa do Corinthians.
Eu teria colocado o Walter no time e o Cássio lá na frente no lugar do André.
Mas o Corinthians ontem perdeu pra ele mesmo nessas falhas nas oportunidades de gol.
Mauro Beto, diante dessa grande sugestão, que queremos ouvi-lo.
O problema do Corinthians era o Cássio? Claro que não, mas acho que um banco pra ele era interessante, mas ainda acho mais legal o Cássio lá na frente. O Walter não teve problemas, enfim, o gol do Marinho me pareceu legal, lance muito rápido, muito difícil também, como também foi o do Chiesa. É o que falou o Vampeta há pouco, né? E o próprio Falso. O Corinthians jogou muito bem o primeiro tempo. Ótima notícia, ou seja, tem um potencial, mudança tática com o Marquinhos Gabriel e o Giovanni Augusto virando de lado, o Guilherme um pouquinho mais à frente, o Elias, embora ainda mal, um pouquinho mais atrás. Tem condições técnicas, táticas, tem elenco. O Corinthians vai continuar brigando pelo hepta. Não acho que vai ganhar, mas vai que tá entre os 4 primeiros, vai. E o Vitória vai estar lutando para não cair, apesar da grande vitória de ontem. Agora, o que é ruim é o seguinte: o Corinthians, sim, 32 jogos sem vencer, 5 partidas sem vencer, uma derrota como a de ontem e tal, mas mostrou evolução. O problema é que, mesmo jogando bem, podendo até ter goleado na primeira etapa, se destrambelhou todo atrás e perdeu um jogo que poderia ter goleado. Ou seja, quando estava tudo certo, não jogava bem e vencia, agora joga bem e volta a perder ou continua sem ganhar há 32 dias.
Márcio Espímpolo, o Corinthians do professor Tite.
É impressionante como o Tite já não serve para alguns, né?
É verdade.
Técnico que fez o que fez nesses últimos anos pelo Corinthians, já tem gente querendo a cabeça do Tite, querendo a troca do técnico. Olha, é impressionante.
Depois eu que sou tonto.
Mas isso você não tem a dúvida. Se fizer a votação aqui, como diria o nosso amigo que foi elegido, unanimamente você será
escolhido. Você quer dizer que o Flávio está fazendo escola, então?
Ah, com certeza. Tá como professor, escola. Ele deveria dar um curso para tontos. Pós-graduação em tonto. Professor Flávio
Prado. É o plano B. Você tem que aceitar que a ideia é boa, é plano B. Falei
já pensou na colação de grau? Vamos aqui, professor Flávio Prado, entregando o canudo. Bom, Vanderlei, mesmo assim eu acredito no Tite. Mesmo assim, eu acredito no Tite.
Vai ter manifestação.
O Felipe tem falhado. O Corinthians passa por um momento de transição, de transformação. Porque até o Felipe. Porque até o Felipe, que era o melhor jogador do Corinthians na marcação, tem feito péssimos jogos, né? Ele tem falhado demais, o Corinthians. E o Wendel ontem fez um bom jogo. Não me agrada. Eu acho um jogador de médio pra baixo. O gol que ele fez ontem chutando cruzado, uma baita ajuda do goleiro também, né? Mas não pode tomar um gol daquele o goleiro, não pode tomar um gol daquele. E eu continuo dizendo, eu não acho o André essa porcaria toda que a maioria acha. Eu não acho. Ele é tão ruim assim.
Eu também não acho.
Num time acertadinho, num time ajeitadinho, ele vai bem. Eu não acho ele essa porcaria toda. Não querem crucificar o rapaz como se a culpa fosse só dele. Eu não acho. Nossa senhora, ele roda e cai no Neymar, cara. Claro. Ele só fala do Neymar,
ele
cara.
Ele gosta do Neymar, é apaixonado pelo Neymar. Este é o nosso esporte em discussão.
Sabe a revista semanal mais combativa, plural e independente? A primeira do país a ter um site? Virou a página. Isto é, criou um ambiente digital multitelas, mais moderno, completo e interativo. Agora, para formar sua opinião independente, você acessa informações exclusivas, os melhores colunistas e novos blogs. Conheça o novo ambiente digital da Isto É. Porque site é página virada. Acesse istoe.com.br.
Você se forma esse ano? Então se liga! Em outubro, a Amaze e a Jovem Pan levam você para a melhor viagem de formatura que já existiu. Fan Week Floripa. Você, em Florianópolis, na semana do saco cheio, curtindo as baladas mais incríveis e shows exclusivos com Skank, Nath Roots, Capital Inicial, Ludmilla, Jota Quest, MC Pequeno e Menor, MC Guimê e DJs sensacionais. Fan Week Floripa, a maior festa estudantil do Brasil. Vai perder? Não, né? Então corre lá e garanta já o seu pacote. Ligue agora, 3469-0460, 3469-0460 ou acesse fanweek.com.br. Pacotes limitados.
Jovem Pan, a rádio do Brasil. Jovem Pan. Futebol na Jovem Pan, um show de informação e opinião. Aqui a mais vibrante transmissão, com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro. Jovem Pan. Oferecimento cerveja proibida. Beba com moderação. Loja 100. Ainda bem que tem. E Neoquímica, o remédio da família brasileira.
Jovem Pan.
A rádio.
Do Brasil. Jovem Pan.
Um recado aqui. Vampeta, tá preparado para viajar?
Preparadíssimo, professor.
Vamos falando pro Corinthians.
Mas tá cansado.
Muitos,
né,
companheiros ainda não falaram. Mas é porque é quem cumpriu esse horário. 13h33. Olha, o melhor das férias de julho está na To Go Travel, todo mundo sabe. Isso mesmo. Você curtindo o visual, atenção, Vampeta, deslumbrante das Cataratas do Iguaçu, a partir de R$ 146. R$ 146. Antecipe-se, não pode.
Seu recado
está de olho. Garanta agora mesmo a sua viagem de férias com a To Go Travel. To Go Travel para você. Consulte essa e muitas outras ofertas em togotravel.com.br, ou então você pode ligar agora, o pessoal está lá para atender você, muito bacana. 11 é o prefixo aqui de São Paulo, 31240210, 31240210, prefixo de São Paulo.
Isso aqui é um possível barulho.
Se você estiver fora de São Paulo, você escolhe a sua a sua operadora.
Olha o barulho,
e aí, você pode ligar pra cá. 11-3124-0210. É muito legal. Se você pudesse ir agora pra Cataratas do Iguaçu, linda aquela paisagem maravilhosa, você levaria quem, Vampeta?
Professor, eu preciso descansar também. Eu levaria o Romero Jucá pra descansar comigo.
Para encontros republicanos.
Preciso repor.
Conversas institucionais.
Nas Cataratas lá pra ele doar com ele. A gente já joga ele ali pra Cidade Leste, aí você vai ver o que vai entrar de coisa
ruim. Não, mas é fora de contexto, segundo ele. É fora de contexto.
Só atravessar a ponte ele deve passar, que ele tem, né, acesso a tudo. Né, imunidade, ministro.
Ai, meu Deus.
Será que vai dar tempo de ir, professor, comigo?
Hoje,
a Denise depois vai dizer pra nós se ele tudo ou não.
Hoje os pingos nos diz com o Renato Azevedo, com
não, mas a Denise antes, Santos, a Denise aqui antes.
Imagina, vai ser imperdível.
E o Reginaldo. Como você?
Reginaldo. Vai ser muito legal. Não, mas... Luiz Carlos, o Corinthians do professor Tite.
Primeiro, a Dona Heloísa, que entrou aí agora há pouco.
Dona Heloísa.
Estão chamando ela aqui de porquinha. Mas é uma referência ao Palmeiras.
Dona Pepa, claro.
É verdade, Dona Pepa. Tá vendo? Te defendo. É outra coisa, vocês estavam falando do Tite aí. O Tite, pra mim, não é o melhor técnico do Brasil. Ele está entre os melhores do mundo.
Do mundo, eu também acho.
Eu acho que é um técnico realmente vitorioso e muito trabalhador. Agora, acerta e erra como todo mundo. Por exemplo,
isso, Lula, agora que ele vai inventar a retranca, meu.
Não, porque ele não é retranqueiro. Ele solta
já
o time.
Tá voltando aí no até final do campeonato.
Quem fez os gols ontem, Vampeta? Quem fez os gols? Os dois laterais. Ele solta os laterais. O cara ataca com dois laterais, volantes, quatro no meio, mais o André lá de pirolão na frente. Oito jogadores.
Luiz Henrique
é fraco. Eu acho o Tite melhor que o Luiz Henrique. O Tite com o Barcelona não perderia o que perde o Luiz Henrique.
Que elogio você vê pro Luiz Capino.
Mas o Tite, como todo ser humano, também comete erros. Aquela insistência com o Alain Mineiro, o Alain Mineiro não tem bola pra nem ser reserva do Corinthians. Ele insistiu. Vai, foi pro América Mineiro.
Não, rapidinho, só um
cara. E boa sorte.
Eu
tenho certeza
que ele não pediu
foi.
A Lamineiro.
Não, não, não.
Ele gostou
é,
de jogar.
O Corinthians tem a conta pra quem gostou. A direção do Corinthians que adora.
Aí o Guilherme veio, ele adaptou, tentou adaptar o Guilherme numa nova função. A gente respeita, o Tite tem essa maneira de trabalhar. Aí olha, Tite, tá errando muito o passe. Não, Tite, tá indo bem. No próximo jogo tirou o Guilherme. Aí o Cássio falhou contra o Aldax, na minha opinião. Tinha falhado algumas outras vezes. E falhou pra mim, bizonhamente. Contra o Nacional nos dois gols e jogou muito mal aquela partida, a bola atravessou toda hora, fez só uma grande defesa que evitou um gol do Nacional, é verdade. Na coletiva eu pergunto pro Tite, Tite, tá estranho o Cássio, você podia dizer alguma coisa a respeito? Olha, ele falhou em bolas cruzadas, nos dois gols, aí ele, não sei por que tu está fazendo essa pergunta. Aí, na sequência, tira o Cássio. Quer dizer, não estava tão bem mesmo.
Tava bem.
O Walter é um bom goleiro, acho que não teve nenhuma culpa nos gols ontem.
Nenhuma.
Né? Acho que o time jogou bem. É, e quando o Wendel é o melhor em campo...
É triste, mas que ele jogou
é porque
muito.
O time não foi tão bem.
Não, Quem mais quer falar sobre Corinthians?
Eu.
Flávio, diga, Flávio.
Bom,
e daqui a pouco temos São Paulo Internacional. Okay.
O Corinthians vai ficar entre os melhores, o Tite vai acertar o time, é uma questão de tempo, é um dos melhores elencos, se não o melhor, e é uma questão de tempo mesmo pro grande treinador acertar um time. Não tem jeito. O Tite é o melhor treinador do Brasil, é realmente questão de tempo de acertar. Isso acontece. Não tem jeito do Corinthians não ficar entre os melhores. Isso aí, o grande treinador é assim mesmo, e suspeite sempre de time que rapidamente se acerta. Do mesmo jeito se acerta, se desacerta. Aquela coisa do treinador que chega, embala. Isso aí é coisa de treinador menor. Sabe o que faz? Vamos lá! Isso aí é bobagem. O grande time, ele se acerta devagar. As peças vão sendo moldadas e tal. E pros tontos que ficam perguntando...
Seus alunos.
Se ele chega...
Vai praticar o autocanibalismo agora.
Se ele chega e fala assim... Quando perguntaram pro Marcelo Oliveira, o Leandro Almeida tinha que sair e ele deu a cabeça do cara, ele disse assim, deu a cabeça do cara. O Tite fez o certo. O Cássio tem que sair, ele falou, não, da história. Depois ele fez internamente como tem que fazer, viu, seu Luiz Carlos Quartarolo?
Ok.
Porque você não gostou.
É, só que o Marcelo Oliveira teve que conversar lá no elenco, viu? O Marcelo Oliveira teve que conversar depois ali.
O Luiz teve. Tá bom? E ele mesmo assumiu que errou. Marcelo mesmo assumiu que errou. Um dos maiores méritos do Tite, que é falível como todos, né? Está acima da média, mas também erra.
É que São Jorge ele tá.
É exatamente controlar bem o ambiente. Dificilmente, mesmo na fase ruins ou instáveis como essa, você vê jogador de bico virado, aquelas coisas e tal. E ele fez bem com o Walter, não é nenhuma crise. O Cássio tem uma história maravilhosa no Corinthians, na Libertadores, do Mundial, e falha como tantos goleiros. Muitas vezes o Cássio é mais um goleiro grande do que um grande goleiro, né? Ele tem um tamanho que a bola acaba batendo nele, mas não é um goleiro excepcional, tem que estar na seleção, tem que estar porque é goleiro do Corinthians. Se estivesse no Grêmio, ele começou, poucas vezes se falaria. O Marcelo Groi acha um goleiro muito mais completo que ele, mas é questão de gosto.
Danilo Fernandes é um baita goleiro.
Estreou brilhantemente ontem. E normal, a derrota...
seleção e foi para
a seleção, mas também não. Foi porque era o goleiro do Corinthians, né? É. E que também é muito bem protegido.
O Corinthians ganhou a Libertadores.
Não, foi sensacional. Não, o Corinthians ganhou o Mundial por causa do Cássio.
Eu acho que ele foi para a seleção, não no melhor momento dele. Ele foi para a seleção, não no melhor momento dele.
Mas não é um goleiro ruim. Como o Walter é ótimo. O Corinthians, mal comparando, indo bem atrás, até antes de eu ter nascido, Gilmar e Cabeção. O Corinthians teve goleiros de seleção brasileira, na época que eram só dois, né? E tinha Gilmar, o maior de todos os tempos, e Cabeção também, que era um ótimo goleiro, aliás, parecido com o próprio Cássio em termos de queixo, né? Como o Ronaldo Giovanelli também. Goleiros prognatas já sabem, vão jogar no Corinthians. Agora, é um time de ótimo nível e vai continuar brigando pelo título. Não tenha dúvida, é time para sonhar com o título mesmo. Acho difícil que ganhe, porque é difícil ser bicampeão, mas é time para a primeira página da tabela. O Tite é o time que mais perdeu titulares. São seis e ainda pode perder o Elias, pode perder o Felipe, eventualmente o próprio Cássio. E o Tite vai remontando no time, tem elenco, tem camisa e vai muito bem. E aproveitando aqui rapidinho, um grande corintiano, Edson Lopes, está em Iwi, na China. Ele sempre nos escuta, mas agora está na China, trabalho. É meia-noite e 40 e lá na China, está sempre ouvindo a gente. Manda um abraço a todos. Um amigo meu querido está em Iwi, na China, e diz que ouve a gente pela internet maravilhosamente bem lá na China.
Sabe quem tem uma loja lá e comanda daqui?
Não.
Márcio Spindler. meu caro Bruno Prado. Liga, Bruno.
Xing Ling.
Eu acho uma loucura. Márcio Xing Ling cornetar o Tite. Ele pode... Claro que ele pode ser criticado em algum momento, alguma coisa que as pessoas não concordem, mas esquecem que esse time foi desfeito. O time campeão brasileiro foi desfeito e está montando uma outra equipe. E dentro de um time novo que foi montado há 4, 5 meses, o desempenho não é ruim, o desempenho é bom, o Corinthians perde muito pouco. E no jogo de ontem, a produção ofensiva, que era uma das principais deficiências desse time, um time que era difícil tomar gol, mas tinha muita dificuldade para fazer, ontem criou muitas chances, mostrou que está num caminho de melhora. Foi a primeira vez que ele escalou, por exemplo, Giovanni Augusto, Guilherme e Marquinhos Gabriel juntos. Marquinhos Gabriel está aí há 3 jogos. Então, para um time que foi desfeito em janeiro, tá bom demais. As críticas ao Tite são malucas. Não tem nenhum sentido.
E o Fred Júnior?
É alternância, não tem jeito. Às vezes uma temporada que o time vai muito bem, na outra...
É o que o professor Cuca fala.
É, alterna. E tem alternância. E acho que chegou o momento do Corinthians alternar em virtude de tudo que aconteceu. Foram 6 jogadores titulares saindo da equipe, alguns ainda podem sair. Eu acho que é normal acontecer esses altos e baixos do Corinthians. O Tite tá arrumando o time. Eu acho que o torcedor tem que se lembrar. Não pode só ficar só no resultado e aí criticar o time, pedir a saída do Tite, já pra tirar férias de novo. Eu acho que é muito cedo ainda. O Corinthians tem muita coisa pra acontecer no campeonato. Eu acho que é possível sim o Corinthians brigar lá na ponta de cima da tabela. Sobre a troca de goleiro, acho que até demorou. O Cássio faz tempo já vinha mal. Eu acho que quando ele não foi convocado de novo para a seleção, a partir dali ele começou a atuar mal com a camisa do Corinthians.
E antes de falarmos, todo mundo já falou sobre o Corinthians, antes de falarmos sobre São Paulo Internacional de ontem, vou atender um ouvinte. Alô, boa tarde.
Alô, boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
Ivan, aqui do Goianazes.
Fala, Ivan, qual é a sua mensagem?
Ô, Vanderlei, eu tava assistindo um jogo ontem do Barcelona. Você vê os craques como é diferente, né? Messi não tomou nem um cartão amarelo, Iniesta nem um cartão amarelo, e o Neymarzinho do Flávio Prado, quando o jogo tá 0-0, ele só serve pra dar burduada, pro cutu. Depois que o jogo tá 1-0, que Messi dá uma bola pra ele na cara do gol, qualquer um fazia o gol, aí ele faz, aí na hora do prêmio lá, ele fica na frente das câmeras, mostrando, assim que nem todo brasileiro, né? Você sabe como é que é. É só isso.
Eu acho que ele não gosta do Neymar, né?
Ele fez uma observação.
Nilson César,
Márcio, vamos ao Márcio Espírito. Diga, Márcio.
Neymar, Brucutu...
Não, a do Brucutu ele exagerou. Não tem, tá, do Brucutu, Neymar...
A verdade é que o Neymar se empolga de vez em quando, mas o Ivan também tá se empolgando muito.
O Neymar joga demais, é um craque. Mas ontem aconteceu isso. Nos 90 minutos ele tomou bordoada, deu bordoada, brigou e tal. E na hora da premiação é bem assim mesmo. Aí ele vira pra câmera.
Parcialmente o Ivan está certo.
E o
Flávio brilha. O Flávio, o olho da crime
já. Ele não viu nada. Mas aonde ele fica na premiação? Fazendo legal, né?
É.
Por que o Neymar fica na premiação?
O Flávio também é Neymar paixão do Flávio. Ele vai colocar um piercing numa mina escrito Neymar.
Atrás da onde?
Atrás do palco.
Atrás do Douglas.
Atrás do Douglas.
Lugar da premiação.
Atrás do palco.
Atrás do Douglas. Do Douglas na frente.
O Douglas na frente.
O Neymar tomou porrada o jogo inteiro e gozou os caras e eu acho ótimo.
Okay. Tem Lelê, ele vai colocar um piercing no mamilo,
vai,
letra
vai,
N.
Já tem.
Flávio.
E é N e J.
Flávio. N e O do outro lado.
FP. FP.
Já pensou
por favor.
Piercing no mamilo do
São
Flávio?
São Paulo Internacional.
Ó,
vai falar da
Lambrada, quer ver? O São Paulo, ele não fez uma má partida. Não fez uma má partida, não. O São Paulo poderia até ter conseguido, pelo menos um empate, o São Paulo poderia ter conseguido. Acabou não tendo uma boa finalização. O Internacional, bem no estilo do Argel, ele foi um time bem pragmático. O time do Internacional é muito bom time. Na primeira rodada não foi bem, eu vi Internacional e Chapecoense, eu gosto muito do Guto Ferreira, acho o Guto... Eu gosto muito do Guto, eu acho até
baita
que o Guto,
treinador.
O Guto deveria ser eternizado na Ponte Preta, ou pelo menos calar uns 10 anos direto, porque ele resolve mesmo, já está resolvendo a vida da Chapecoense, né? E o Guto, ele montou um jeitinho muito
interessante, né,
de jogar, ele atacou o Internacional lá em Porto Alegre e quase ganhou o jogo, merecia ter vencido.
Teve um pênalti perdido pelo Inter, né?
Teve.
Que o Paulão bateu
teve,
mal.
Teve.
E ele, dá pro Paulão e, pênalti.
Era o batedor oficial.
Ah, mas
Bom, e a verdade é que o Internacional ele ficou fechadinho. O São Paulo acabou perdendo algumas oportunidades. E aí o Vitinho fez um gol humilhante, né? Fez um gol. O gol não foi dele, mas foi um lance todo dele. Foi um lance humilhante. E o São Paulo, quando tomou o gol, ficou perdido na partida. O São Paulo, a verdade é que o São Paulo atacava, mas não conseguia finalizar. Uma coisa que surpreendeu foi a maneira como o Argel montou o time. Apesar de estar aqui atrás, ele botou três volantes que sabiam jogar bola, né? Meteu três caras que o Fabinho, o Anselmo
e o outro...
Fernando Bob.
Anselmo, Fernando Bob tem jogado muito bem.
Maravilhoso,
Fernando Bob. Aliás, Anselmo Modric, ele já é chamado no Beira-Rio, Anselmo.
Anselmo Modric. Muita bola mesmo.
É bom jogador.
E o Fernando Bob, maravilhoso, de muita saudade, todos nós, Fernando...
Tem jogado muito bem.
Mas é verdade. E aí, a saída de jogo do Internacional era muito boa, então o Internacional jogou uma partida em cima de um São Paulo, que o próprio Pintado disse pra gente que não conseguiu sair da Libertadores ainda. Então, acabou aproveitando bem as chances que teve. Não foi um mau jogo do São Paulo, mas o Internacional soube aproveitar melhor. Nada, nenhuma desgraça pro São Paulo. Poderia ter feito mais do que fez, mas acabou o Internacional aproveitando
bem. O Luiz Carlos Quartarolo fez o jogo também, uma pitada sobre o jogo. Diga, Luiz Carlos.
Olha, o futebol vive de frases e nós gostamos disso também, de manchete, né? Essa do Pintado é mais uma, né? É, não saiu da Libertadores ainda. É a hora que sair, vai ter que voltar. E será que volta? Quer dizer, é uma bobagem, né? Tem que jogar o jogo. E o São Paulo merecia pelo menos um empate, na minha opinião. O São Paulo reclama de dois pênaltis, que foi bola na mão do Paulão, que eu não daria.
Nem
eu. O Péricles Bassols, por incrível que pareça, um dos melhores em campo, fez uma ótima arbitragem, mas tem uma explicação. Estava conversando com o Vanderlei Nogueira, viu, Flávio Prado? A gente leu a súmula hoje de manhã, e ele diz o seguinte, que o rádio da arbitragem não funcionou em nenhum momento da partida. Ou seja, ele não foi atrapalhado por ninguém. Porque às vezes o cara fica na ouvida. Ah, foi, não foi?
Ah, mas ele... para ser ele, dele, se fizer antidoping nele, acho que dá positivo. Porque não era
foi
ele.
Excepcional. Foi realmente não. Foi muito bem. Tomara que seja uma nova fase da vida dele. Acho que São Paulo poderia ter pelo menos empatado. Tomou um gol quando tinha um jogador a mais em campo, né? É, o Ganso, para mim, foi muito mal. Pelo que ele representa, ele tem que se movimentar mais, tem que buscar mais o jogo. Ele errou passes demais. E no primeiro gol, o Vitinho realmente... o Vitinho foi muito, olha... Não vou dizer mascarado. Como é que se diz a palavra correta? Achem aí
forgado,
pra mim.
Forgado.
Ele disse o seguinte ao microfone Jovem Pan. Olha, o primeiro gol, os dois zagueiros são pesados, lentos. Então facilitou, né? O Argel mandou jogar em cima deles. E no segundo gol, vocês todos estão crucificando o péssimo Bruno, que realmente não é um grande jogador. Mas olha, o William correu 80 metros com a bola.
E ninguém pegou.
E você olha para a área, o Maicon vai chegando muito depois para tentar voltar, que ele é lento mesmo. E o Lugano não chega. Aliás, o São Paulo está fazendo um baita de um esforço para contratar o Maicon. Sinceramente, ele é um troglodita jogando bola, tem muita força, ele é um valente. mas é um jogador já rodado. Eu não faria tanta força pra ficar com o Maicon, não. Ele é um Luga, não, hein?
E amanhã nós vamos falar muito sobre isso, porque tem muita gente, hoje é segunda, estamos queimando a rodada de ontem, mas amanhã vamos falar sobre isso. Que muita gente, compensa, não compensa, o São Paulo vai ter que abrir o cofre, vale ou não vale?
Eu não faria. A gente
vai falar sobre isso. Mas ainda sobre o jogo, todo mundo vai dar uma pitadinha. Mauro Betting.
O Inter não é um time dos sonhos, não é mesmo, mas o Argel pode fazer o que está fazendo. Já fez uma campanha que se campeã gaúcha, chegou no ano passado, vai montando um time, a característica dele, que dá para discutir muito, né? Um time muito louvável tecnicamente, mas pelas dificuldades desse elenco do Inter, que não é favorito como foi o Inter de 2005 para cá, pode fazer uma campanha acima da expectativa e mais ou menos o que faz o Balsa no São Paulo. O elenco do São Paulo é limitado e está indo além do sonho, não só pela força da sua camisa, principalmente em Libertadores da América, mas porque o Balsa sabe trabalhar com pouco. Então são dois treinadores que sabem trabalhar com pouco, o jogo foi até um pouquinho melhor do que se imaginava e normal, essa oscilação. O São Paulo é uma história muito bacana no Beira-Rio, pode devolver no retorno, e são duas equipes que é para a primeira página de tabela, para não dizer que, claro, também sonham com o título brasileiro.
Márcio Espínpolo e o São Paulo.
Vanderlei, o São Paulo jogou fora a chance de ser o time com 100% de aproveitamento, venceu fora o Botafogo com o time reserva e ontem com os titulares, pelo menos aqueles que estavam à disposição, poderia ter vencido e ser o time com 6 pontos no campeonato. Os zagueiros estavam na área porque era uma jogada do São Paulo, né, com a bola que ia ser alçada e o Lugano e o Michael, foi assim que saiu o empate, né, o São Paulo ia tentar o gol na bola parada, por isso que eles não chegaram na área naquele momento. Houve sim a condução da bola de 80 metros do campo e foi em cima do Bruno a condução dos 80 metros. Ele teve o campo inteiro para matar a jogada, para tentar tomar, e a careta dele em câmera lenta tentando chegar, parecia desenho animado, o pica-pau correndo do Leôncio, ou, né, sabe, ele tentando chegar no cara e não conseguia.
Correndo atrás do Papalé.
Ele não conseguiu chegar no cara, faltou fôlego, né, tá tudo bem que tava no segundo tempo do jogo, já acabando o jogo, faltou fôlego, o São Paulo vem de uma maratona de jogos, tudo também, isso, né? Pesa, mas o São Paulo vem de duas competições, tal, de viagem, tudo isso pesa.
Minas Gerais, a viagem?
Não, mas vem de um acúmulo de viagens, né, Lula, então isso pesa, né, então faltou fôlego, o Bruno tentou derrubar o cara ali, não conseguiu. Tentou laçar a perna do cara com a mão, como se fosse futebol americano, também não conseguiu. Foi a falha do Bruno, sim, no lance. Amanhã nós vamos falar sobre o lance, mas tem que fazer todo o esforço para ficar com o Maicon.
Também falaremos sobre isso. E o nosso Vampeta sobre São Paulo Internacional.
Tô viajando aqui.
Muito bem, Pelé.
Tio Long Travel, você tá viajando, cara?
Já foi viajar.
É o Pelé. É o Pelé de Nazaré da Sarinha. Do que você me chamou?
Eu chamei Vampeta.
Vampeta? Eu sou Vampeta? É um prazer pra mim. É um prazer.
Não tem nada ainda, não, gente.
Vai, Vanderlei. Vai falar você. Vanderlei, tu. Vanderlei,
fala aí, Gilmar Fubá. Fala aí, Fubá.
Vanderlei, é sua vez.
Vanderlei.
Vampeta, Vanderlei.
Diria o Vampeta.
Quando eu tava pensando aqui alto, você pega o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro foi campeão em 71, né, Mauro?
Exatamente, a última vez.
Então é 45 anos sem ganhar um brasileiro. Ficam pensando aí, Mundial, Libertadores. O Inter de Porto Alegre.
79.
São 25 anos. É isso?
Não, mais?
35
anos que não ganha um campeonato brasileiro, com a torcida que tem,
sempre
com a estrutura que tem, com tudo. Não?
E aí?
E o São Paulo não vai fazer falta, não? Não é que o Pintado falou ontem, ó, tá na Libertadores. São Paulo ganha brasileiro, ganha Libertadores, há algum tempo sem ganhar nada, mas esses clubes aí, tudo cavalo paraguai, Inter, Atlético Mineiro, essas porcarias não ganham nada, não.
Não, porcaria, não.
Só estadual, é verdade mesmo.
Calma aí, compadre Washington.
O São Paulo teve uma evolução durante a Libertadores, mas o São Paulo é um time mais de Copa do que de campeonato. Esses últimos jogos bons do São Paulo na Libertadores foram jogos desde a primeira fase que ele estava pendurado. E ele vai no limite, o time tá brigando muito contra o River, contra o Strongest, contra o Toluca, aqui foi um grande jogo contra o Atlético, e é difícil num campeonato longo você ir ao limite como o São Paulo vai na Libertadores. Então em Copa é muito competitivo, em campeonato eu não acho que o São Paulo luta por título, não, acho que ele luta no máximo ali por uma vaga na Libertadores.
E o Fred Júnior?
Mas nessa linha do Bruno é importante somar pontos, né, Vanderlei, até porque o São Paulo só vai jogar a partir, depois da Copa América, Libertadores, é importante o São Paulo somar pontos, e jogando no Morumbi tinha que ter a vitória, tinha que somar 3 pontos diante do Internacional, que vem em reconstrução também, vem mais com um molecado, com um garotado. O Argel, aquele jeito de jogar feio, né, que ele gosta, o Argel, o jeito que ele jogava em campo, ele gosta dos times dele montado. E eu acho que o São Paulo desperdiçou as chances de somar 3 pontos em casa, aproveitar o lado mandante, mesmo com tudo que teve contra o Atlético Mineiro, jogar, desgaste, jogo difícil que foi na Libertadores. Acho que o São Paulo desperdiçou uma grande chance de somar 3 pontos em casa, que pode até faltar lá pra frente, envolvido em 2 competições, como vai acontecer com o São Paulo quando voltar a Libertadores.
E o Fausto Favaro?
Ah, Vanderlei, perder no Brasileirão dentro de casa é muito ruim. Eu acho que pelo menos um empate pro São Paulo ontem estaria de bom tamanho. O São Paulo, na minha opinião, vai chegar na reta final do campeonato da Libertadores da América, vai chegar na final da Libertadores da América e até lá vai ficar nessa oscilação aí no Campeonato Brasileiro. Mas que é ruim perder em casa é péssimo. São Paulo, pelo menos um empate deixaria o São Paulo mais tranquilo nesse início de Campeonato Brasileiro.
Em casa.
É evidente que é péssimo. Não, só que mas como o Quartarolo observa tudo, detalhes. Não, é um negócio, vou falar.
Wanderlei, me chamou a atenção.
Estão perguntando aqui, ó. Curso. Qual jogador da Europa o São Paulo está repatriando?
3 ou 4 estão na mira do São Paulo.
Aí,
o Márcio também não sabe, acho que não sabe. Mistério, ainda não se sabe, mas de qualquer maneira.
Só podem dois na Libertadores.
Na mira. O Márcio está certinho. Não se sabe ao certo, mas o São Paulo não negou que está correndo atrás.
É.
São Paulo não negou.
É isso aí. O Fernando o Sampaio sabe, o Márcio é da Serquia, ele não sabe.
O Márcio tá no limite da
Serquia. E o São Paulo não coloca nessa conta Michael e Kelvin.
Não coloca.
É.
Este é o nosso esporte em discussão. Para, negociam na Della Via. Pneu Pirelli. 195/55 R15 Cinturato P7 R$ 6,58 no cartão sem juros. Della Via Pneus 2333-3235. No trânsito, somos todos pedestres.
Garçom, abra minha proibida puro malte.
É pra já, Fagundes.
Eu já provei muitas cervejas na minha vida, mas nunca me apaixonei por nenhuma. Até o dia que eu provei a proibida puro malte. A proibida puro malte é demais. É uma verdadeira cerveja 6 estrelas. É pra quem gosta de coisa boa. Por isso agora eu posso dizer com certeza, encontrei minha cerveja. A proibida puro malte. Uma verdadeira 6 estrelas e gostosa demais.
Aprecie com moderação.
Menor prestação é nas Lojas 100. É tudo no carnê e é só nas Lojas 100.
Smartphone Motorola Moto G terceira geração, dual chip, tela de 5 polegadas, TV digital, branco ou preto. Nas Lojas 100, apenas 1.090 à vista ou em 10 de 109 por mês sem juros. É isso mesmo, é o seu smartphone Motorola Moto G terceira geração, com processador quad-core, câmera de 13 megapixels e memória de 16 GB. Só 10 de 109 por mês sem juros.
Loja 100. Imbatível.
Seu jeito de viajar é fácil de organizar. Do computador ou do celular. Do Gol.
Destinos pra relaxar.
Montanha, beira do mar. Em um só lugar, To Go.
Os melhores preços de hotéis, passagens e pacotes você encontra na togotravel.com.br. Ligue 11-3124-0210.
Descobri uma nova maneira de vender. Chegou o GoBox, um clube de assinatura de produtos, bom para quem compra, excelente para quem vende. O consumidor assina os itens que quer receber todos os meses e você garante uma receita recorrente. GoBox é do Grupo Abril, que inaugura um novo canal para quem quer vender, ganhar mercado e fidelizar cliente.
Aumente suas vendas. Traga seus produtos para a GoBox. Acesse assinegobox.com.br.
Companheiros, seguimos nessa reta de chegada do nosso esporte em discussão. Vou atender o ouvinte. Alô, boa tarde.
Oi, Vanderlei, boa tarde.
Quem fala?
Quem fala aqui é Vicenzo, aqui de Guarulhos.
E qual é a sua mensagem, Vicenzo?
Ô, Vanderlei, duas coisinhas aí, por favor, não corta não, tá bom?
Não, não corta.
Tá te enforcando.
Mas é rápido.
Eu queria perguntar pra mesa aí, o que o Neymar ganhou pela seleção brasileira, assim? Ele ganhou uma Copa do Mundo? Porque ele é tão idolatrado, né?
Vou perguntar pro Flávio.
É, ganhou alguma coisa, Flávio? Né?
Eu retruco a pergunta. O que a seleção brasileira deu pro Neymar? Ele nunca precisou da seleção brasileira pra nada. Vá pro inferno.
Pronto. Alô, boa tarde.
Calma também, né? Alô,
boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei.
Quem fala? Caiu a linha. Alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
Tudo bem?
Tudo bem, quem fala?
É Sebastião, lá de Itaquera, tudo bem?
Pois não, e qual é a sua mensagem?
Não quero polemizar, mas só queria falar pro Ivani Guaianazzo que realmente o Neymar é um brucutu. Rapaz, bom mesmo é o Eduardo Sacha, né? Um abraço pra todos.
Tá vendo? Já defendeu
o saco dele.
Já defendeu o Neymar. Apareceu alguém pra defender o Neymar. Alô, alô, alô.
Eduardo Sacha.
Neymar e Flávio na tela. Alô, boa tarde.
Ele tá te inflocando, é o Matalhão, Flávio. Você tá roxo, parece um pimentão ali.
É um cheiro do pimentão.
Não dá. Alô, boa tarde.
Boa tarde.
Quem fala?
É Renato Mendes.
Opa, caiu. Alô, alô, boa tarde.
Entendi.
Quem fala?
É Manuel.
De onde, Manuel?
Aqui em Itapetininga.
Oh, Itapetininga?
É, estado de São Paulo.
E como é que você nos acompanha em...
É pela Jovem New.
Ah, Jovem Pan News, Itapetininga. Bacana. E você torce para quem?
Santos.
Santos, é a sua mensagem?
A minha mensagem é o seguinte, Delei. É que o Santos é campeão... É, e vocês aí não falam no Santos, só falam 2 minutos, 3 minutos.
Ligou o rádio agora?
Falamos demais do
Ligou
Santos.
Ligou o rádio agora?
Agora o Corinthians levou uma chapada ontem do Vitória na Bahia, vocês falam toda hora do Corinthians.
Ah, você ligou o rádio agora, seu salame?
Do Corinthians, meu amigo.
Não, viu?
Salame não,
é o delay, ainda não chegou.
Tá no curso do Flávio, pô? Nós falamos bastante do Santos, mas o ouvinte tá certo.
Aliás, foi o segundo assunto que você chamou, foi o jogo.
Claro,
porque
foi o jogo.
A torcida cantou o Santos, o time da virada.
O time do amor.
Estou sendo vítima de escutas e de fotos clandestinas. Invadiram meu celular íntimas. E pegaram fotos minha foto íntimas. Eu e nem
mais. Alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
É Zé Carlos, aqui a minha linha caiu, mas consegui ligar de volta.
Bacana.
Luciano de Osasco.
E qual é a sua mensagem?
Rapaz, a minha mensagem é o seguinte, eu queria que alguém perguntasse aí pro professor Tite, por que que ele não tira o Bruno Henrique do time, hein? Volante barata. Ele fica rodando na frente da defesa e atrás do meio campo e não faz nada.
E dessa posição você entende, Vampeta? O que que você tem pra
você
falar?
Você já foi um volante
ele?
Barata?
Mas eu vou te falar. Não,
nunca foi.
Não, mas aí você volante. Fala assim, ó.
Não, no nosso time?
Foi no nosso não, time.
Nosso barata
time
foi barata.
Nosso time, senhor, foi um volante. A gente lá é um monte de inseto, tudo junto. Tirar também o Bruno Henrique, botar o William também é duro.
Ah, mas
deu triste.
Não, não, não. Os caras gostam de centroavante ruim, os caras de volante ruim. Os caras podem ter que ser ao lado do Ralf. Okay. Quem não tá fazendo falta é o...
Mas o Ralf tá fazendo falta.
Ah, tá. Quem não
o
tá Ralf fazendo falta
é o Renato Augusto.
Não dá mais. Não dá mais. Não dá mais. Não dá mais.
E a grife?
Lamento, lamento. Lamento, lamento. Atenção. A Denise Campos de Toledo já chegou.
Espíbolo, quem que era?
Bacana.
Que o Vampeta saiu
hoje. Perfumadíssimo.
Vampeta não sabia quem é quem. Chegou o Vanderlei de Vampeta.
Perfumadíssimo.
Ontem ele desmaiou. Ninguém estúdio. Sabe quem é quem,
a Denise paguei. Já chegou. Hoje a grife é...
Não, é russo, não é
Sasha. Hoje é Vitinho.
Eu ia falar.
Desculpa,
é grife...
Sasha, Sasha.
Sasha Premium. É sempre prêmio. Sempre 5 estrelas. VIP, porque a Denise é chique. Vem aí muita informação pra você. Se Deus quiser, estaremos juntos. Vou dar pra Denise, amanhã, Sasha, mais uma vez.
Pergunta pra Denise se eu vou poder viajar mesmo com o Romero Lucas.
A Denise vai contar pra todos nós. Boa tarde, São Paulo. Boa tarde, Brasil.
Pode gostar.